Fala pessoal, ouvintes da Rádio Web Audioativo, estamos começando aqui mais um pontapé inicial. Eu sou o Rômulo Cunha, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e hoje, nesta sexta-feira que estamos gravando aqui, conto com a presença de Carlos Azevedo. Tudo bom, Carlos?
Fala meu grande amigo Rômulo, tudo bem, cara? Tudo bem sim, tava com saudade já de fazer participação aqui no pontapé inicial e tô muito feliz de estar aqui para falar dos quatro grandes clubes do Rio.
Para começar, a gente tem uma rodada bastante movimentada, né? Só o Flamengo vencendo e os outros times empatando. Para começar, a gente começa a falar com o Botafogo. Botafogo e Curitiba, no estádio Nilton Santos, 0-0, estreia de Calu. Calu se movimentando entre as pontas, entre o meio, é uma boa movimentação, já ficava sem jogar desde novembro, quando atuava pelo Hertha Berlim contra o Borussia Dortmund na Bundesliga. Desde novembro, um jogador de 35 anos, multicampeão, duas vezes campeão da Premier League, uma vez da Champions League, se movimentou muito bem. Foi o ponto positivo da equipe do Botafogo. Como você avalia essa estreia, Carlos?
Olha, Romulo e nossos queridos ouvintes, gostei bastante do Calu, cara. Que jogador móvel. E a primeira partida dele, depois de quase um ano sem jogar, né? Cara, jogou muito. Pra mim, foi o melhor jogador do Botafogo junto com o Gatito. Mas o Gatito não é surpresa pra ninguém. Que é o melhor jogador do Botafogo em anos aí. Né? E, cara, gostei muito. E eu acho que ele vai dar muito certo nesse time do Botafogo, cara.
Eu concordo, Carlos, a gente espera isso. Botafogo também esbarrou em alguns pontos negativos, que é a falta de aproximação entre o Honda, que é um jogador bastante técnico, não conseguiu se aproximar com o Nazário. A gente viu muitas vezes o Honda buscando a bola na defesa como primeiro homem do meio campo. Eu gostaria de ver essa sua opinião sobre isso, já que o Carlos Renteria, o volante colombiano, foi anunciado pelo Botafogo na tarde de ontem. É um jogador primeiro volante, pode fazer essa função e também o Autori, com a chegada do Renteria, adiantar o Honda, que eu acho que é o que a torcida do Botafogo quer. Então, como é que você avalia essa chegada do Renteria aí? Como que você montaria a chegada? Com a chegada do Renteria, você adiantaria o Honda, tiraria o Nazário, que tá numa fase péssima? Como é que você monta?
Romulo, é claro que o Nazário não é o mesmo Nazário que jogava no Carioca, né? Parece que ele trocou de corpo com outro Nazário e é um futebol completamente diferente do que ele vinha apresentando no Campeonato Carioca. A gente aqui da Audiativo cobriu algumas partidas do Botafogo e eu já dei destaque, melhor em campo, pra ele, pro Bruno Nazário também, se eu não me engano. Não, pro Pedro Raul, desculpa, confundi, eu tô falando do mesmo jogador. Tá vendo só que ele é duas pessoas diferentes, até me confundiu. Pro Pedro Raul também, que eu também acho que tá numa má fase também. Terrível, mas eu não tiraria o Pedro Raul. Pelo menos porque eu acho que não tem ninguém melhor pra colocar. Eu adiantaria o Honda. Faria um teste, né? Adiantaria o Honda, botaria o Renteria no lugar. E botaria o Bruno Nazário no banco um pouco. Pra testar esse Honda mais à frente um pouco. Eu gosto dessa ideia do Honda mais à frente. Eu não sei você, Romulo.
Eu concordo, Carlos. Botafogo começa essa próxima rodada, essa oitava rodada, na zona de rebaixamento, né? Começa em 17º, tem 7 pontos apenas em 6 jogos disputados, são 7 pontos em 18 disputados. É preocupante, vendo os outros clubes cariocas lá em cima lutando para chegar na Libertadores, nesse começo de campeonato, Vasco, Fluminense e Flamengo estão em sequência, em 4º, 5º e 6º. Então é preocupante para a equipe do Botafogo. O Botafogo enfrenta agora o Corinthians fora de casa na antiga Arena Itaquera, né? Que agora mudou de nome, o Corinthians tem um patrocínio, que vale, muito legal ressaltar. Enfrenta o Corinthians lá em São Paulo, no seu estádio, o Botafogo nunca ganhou lá. O Botafogo tem que fazer, Carlos, para conseguir esses 3 pontos, que seria muito importante. É bom ressaltar que tem a volta do Caio Alexandre.
Olha, eu acho que dentre todos os times do Rio, acho que o Botafogo é o que tem a partida mais difícil. Porque o histórico não é a favor, nunca ganhou lá. O time do Corinthians é um time chato de jogar contra. Ainda mais lá na Arena Neoquímica, né? Na nova Arena Neoquímica. Então, eu acho que o Botafogo tem que tentar pegar o que ele jogou no Carioca, cara. Acho que o Bruno Nazário tem que, se o Honda não for avançado, né, que provavelmente não deve ser, eu acho que ele tem que tentar jogar com aquela mesma pegada. Pegada com pressão, pegada com toque rápido. O Pedro Raul tem que se entender com o Bruno Nazário, porque se eles dois não se entenderem, mano, não vai dar certo. E tem um calor agora, né? Então, só soma. Então é só voltar a ser aquele time que jogou muito bem o Carioca. E agora com o Calu, mano, pode sair com a vitória de lá.
Vale ressaltar pra torcida alvinegra que tá escutando a gente nesse pontapé inicial. O Vitor Luiz voltou a treinar na tarde desta quinta-feira. Jogador que operou uma apendicite, é sempre uma doença muito grave. Inclusive, eu tive quando era criança, tem a cicatriz até hoje. A gente espera que o Botafogo consiga montar esse time nessas próximas rodadas, que agora enfrenta o Corinthians, depois o Atlético Paranaense fora, depois o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro, e depois mais um clássico contra o Vasco pela Copa do Brasil, o sorteio que teve agora nesta última terça-feira. A gente espera que a equipe do Botafogo possa apresentar um bom futebol, que é o que a torcida quer. Não está apresentando bom futebol, não conseguiu vencer o Coritiba, que seria essencial para o rumo do campeonato. A gente espera que a volta do Vitor Luiz, a entrada do Renteria nesses próximos jogos, não amanhã contra o Corinthians, mas nesses próximos jogos, possa mostrar um bom futebol e que o Nazário e o Pedro Raul possam retomar a sua boa fase. O Pedro Raul é o artilheiro do Botafogo no ano, com 7 gols, e inclusive o Nazário é o vice-artilheiro. Matheus Babi tá pedindo passagem, né? Então a gente espera que o Botafogo possa cumprir o que a torcida espera. Vamos agora dar um passo mais à frente, falar do Flamengo. O Flamengo buscou o futebol de 2019, não é mesmo, Carlos?
É isso mesmo, Romulo. A gente vai falar agora sobre o Flamengo, que jogou um futebol que talvez possa até ter lembrado um pouco ao Flamengo de 2019, Romulo. Não sei você, gostei muito desse time do Flamengo jogando com essa pegada mais Domene, né? Não tanto, não tão Jesus, né? Porque foi um estilo de jogo, diferente. O Domi não pede para os jogadores botarem tanta pressão assim na marcação, na saída de bola. Mas a verdade é que o Flamengo jogou muito bem, né? O Flamengo jogou muito bem. Para mim, Bahia e Flamengo, né? Foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Gosto também do Flamengo e do Flamengo Santos, né? Do último fim de semana. Mas para mim foi o melhor jogo do campeonato até agora. Gostaria de dar destaque para Arrascaeta, sempre joga muita bola. Dá destaque também pro Everton Ribeiro, que esses dois jogadores infelizmente não podem ficar no banco. E o que eu acho curioso, Rômulo, só para te passar a palavra, é que o Flamengo jogou muito bem sem Gabigol e Bruno Henrique, né?
Que eu concordo também, Carlos. Acho que jogou muito bem, acho que foi o melhor jogo do campeonato. Dois votos, né? Nossos votos também. Então, essa função do Bruno Henrique e do Gabigol foram muito bem executadas pelo Pedro Rocha e pelo Pedro. Os dois jogadores que entraram no lugar dos atacantes considerados titulares da equipe do Flamengo. Bruno Henrique não vem no momento, o Gabigol voltou a fazer gols e provavelmente continua sendo titular. Mas vale ressaltar os substitutos, né? A questão do Pedro Rocha e do Pedro. O Pedro Rocha, depois de um 2019 mal, não, desculpa, depois de um começo de 2020 mal, a gente esperava mais do Pedro Rocha. A gente buscou algumas características do atacante que não vinha apresentando e agora começou a apresentar. Velocidade, deu assistência pro gol do Arrascaeta. E sem queria falar também do Pedro, né? O Pedro é um jovem, marcou o seu 8º gol em 20 jogos no ano. Dá aquela fuga atrás da orelha do Domer, porque ele marcou 2 contra o Bahia. Poderia ter feito o 3º se o Nino Paraíba não tivesse tirado em cima da linha. O Pedro, eu sou fã. Falo pra todo mundo. Eu sou fã do Pedro, desde a época do Fluminense. cara sabe marcar, tem uma boa finalização, é um jogador grande, bom cabeceio. Então é um jogador que, pra mim, tem que ser titular do Flamengo. Atualmente, eu botaria no lugar do Bruno Henrique. Também gostaria de ressaltar mais umas peças, como o Thiago Maia. Thiago Maia, pra mim, tem que ser titular. Tá jogando demais. É, nesse jogo contra o Bahia, jogou do lado do Arão. Mas o Gerson tem que voltar. Contra o Fortaleza, o Gerson vai estar disponível. Então, eu espero que o Domi consiga montar a equipe jogando o Thiago Maia, jogando o Gerson junto. Vamos botar o Arão no banco um pouquinho. Tem que ser, não posso tirar os méritos do ano de 2019 do William Arão. Mas atualmente, pra mim, o Thiago Maia e o Gerson é o meio campo de volante ali do Flamengo.
É, muito bem lembrado, Romulo. O Arão fez um ano brilhante em 2019. Mas eu acho que se você perguntar pra qualquer torcedor, era a única posição que daria pra questionar. Assim, minimamente que fosse. O Arão jogou muito em 2019, mas muito, muito, muito. E só que se fosse pra tirar alguém daquele time, ele seria com certeza o primeiro a escalada da torcida pra sair. É, agora tem o Thiago Maia que joga de terno, o cara toca, o cara corre, o cara dribla, o cara vira o jogo, o cara marca. Jogador completo. Ele e o Gerson, nesse meio de campo, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro. Cara, que time esse do Flamengo, hein? Que meio de campo esse do Flamengo. E queria dar também um destaque pro Isla, né? O Isla que chegou, né, pro lugar do Rafinha, que a torcida ficou em choque, assim, depois que o Rafinha saiu, que ele foi pro Olympiacos, né, da Grécia. E a torcida ficou falando, nossa, a gente não vai ter outro lateral altura, não sei o quê. E o Isla chegou, cara, botou moral e jogou pra caramba. Queria que você falasse um pouco da atuação do Isla, o Romulo.
Eu gostei muito da atuação do Isla, Carlos. É, duas assistências, né? A gente pode contar a primeira assistência pro gol do Arrascaeta, uma belíssima troca de passe entre Everton Ribeiro, Pedro, Isla, pela linha de fundo, cruzamento do Isla pro Arrascaeta. A segunda assistência a gente conta na estatística, sim, porque a lateral tocou para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro fez aquele golaço que todo mundo já deve ter visto. Se não viu, vale ver. Então, essa atuação do Isla, muito boa ofensivamente. A gente, comparando com o Rafinha, que esperava a torcida do Flamengo, que seria uma preocupação, porque sem o Rafinha, a gente tinha Mateuzinho, João Lucas e só os dois na lateral direita. Precisava de um homem. Chegou o Isla. O Isla estava sem jogar desde um tempinho, acho que desde março, se eu não me engano, quando jogava no Fenerbahçe da Turquia. O Isla chegou, jogou bem contra o Santos, chegou agora contra o Bahia, deu suas duas assistências com a camisa do Rubro-Negro. Muito bom jogador de seleção chilena. Tem que ser titular, eu acho que vai ser titular, ainda vai pegar mais ritmo, ainda vai conseguir melhorar o seu nível. E também, eu acho que em questão de comparação com o Rafinha, é um jogador melhor que o Rafinha, assim. O Isla é melhor ofensivamente, defensivamente a gente pode igualar um pouquinho, mas se pegar uma média, o Isla ganha. Então é muito importante essa contratação para a equipe do Flamengo.
É, rapaz, pois é. E uma outra coisa que saiu aí na mídia foi a proposta do Al-Nassr pelo Everton Ribeiro. É, o Flamengo já recusou a proposta de antemão, falou não quero ouvir. E, Romo, só pra gente fechar o assunto do Flamengo, antes de falar do próximo confronto, que é Flamengo-Fortaleza, qual seria a maior dificuldade pro Flamengo se o Everton Ribeiro saísse?
Rapaz, tocou no ponto bom, né? Porque se o Everton Ribeiro sair, eu acho que perde um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Sou fã, falei que era fã do Pedro, sou fã do Everton Ribeiro também, porque o cara parece que é mágico dentro de campo. É, a gente perde a questão de técnica na equipe do Flamengo, fica bastante nas costas do Arrascaeta para armar o jogo, e eu acho que o Flamengo não pode vender, a diretoria não quer vender, já diz isso, porque para repor vai ser muito difícil. Um jogador no nível do Everton Ribeiro, no Brasil eu acho difícil. Talvez buscar algum jogador europeu, mais um jogador sul-americano, não sei. Mas o Flamengo não pode se desfazer do Everton Ribeiro, não. Pô, cara.
É, eu também acho que o Everton Ribeiro é um dos melhores jogadores do Brasil e se perder, vai perder muito. Flamengo e Fortaleza pra você, Romulo. Como é que o Flamengo se sai nesse jogo aí? E eu queria que você chutasse também um resultado aí. Um resultado cravado.
Bem, o Flamengo não conta com o Diego Alves. foi, tinha uma lesão no ombro, né? Mas apontou positivo pro Covid. Também não conta com o César, também Covid. Gabriel Batista mais uma vez no gol. Torcida do Flamengo fica um pé atrás, porque pelo jogo contra o Bahia, o goleiro jovem falhou, então fica um pé atrás. Muitos querem o Hugo Souza, né, o Neneca, no gol, mas o Gabriel Batista vai ser o titular. Flamengo, amplo favorito, volta do Gabigol, Bruno Henrique continua fora, eu boto o Pedro e o Gabigol no ataque e deixo os caras fazerem gol, que é o que eles sabem. Vamos lá, botar uns 3-0, talvez. Acho que a equipe do Fortaleza é um time... Vem jogando melhor do que o Bahia, mas se arrumar defensivamente ali, eu acho que dá pra ser um jogo tranquilo sem tomar gols, cara.
Eu acho que a questão defensiva do Flamengo é prioritária agora. O Flamengo falhou muito, dormiu. É a sonequinha da zaga do Flamengo contra o Bahia. Tomou os gols só de cochilo mesmo da zaga. Mas eu acho que acontece também a terceira vitória seguida. Eu vou de 3-0. Eu vou com você, Romulo. Agora a gente vai falar do Tricolor das Laranjeiras.
Carlos, o Fluminense tinha a chance de vencer o Lanterna no momento na rodada, Atlético Goianiense, mas teve uma expulsãozinha do Hudson para atrapalhar os planos da equipe Tricolor. O Fluminense começou bem o jogo, mais uma vez, ditando o ritmo do jogo, tocando bola, Nenê jogando pelo meio, se movimentando, jogando bem, conseguiu chegar na ponta direita, que foi por lá que saiu o gol do Evanilson. O Evanilson chegou ao seu 9º gol na temporada em 24 jogos. Vale ressaltar que o atacante do Fluminense também é um bom marcador. A gente ficava naquela dúvida da saída do Pedro, quem ia chegar. Aí chegou o Fred. O Fred, como ídolo do Fluminense, mesmo assim não é o mesmo Fred que a gente conhece. Continua sendo artilheiro do Brasileirão em pontos corridos. Continua decidindo o jogo. Continua, como foi contra o Vasco, com um golaço de fora da área. Mas é bom ter o Evanilson como titular da equipe do Fluminense. Como eu falei, chegou seu 9º gol em 24 jogos na temporada. Volta a marcar depois de 4 jogos. E também... tem aquela proposta do Crystal Palace, né? O Fluminense quer segurar o jogador até o fim do brasileiro. Então pode perder esse atacante. O Fluminense, como eu falei, jogou bem até a expulsão do Hudson. Até a expulsão do Hudson, aos 39 do primeiro tempo. Porque depois teve aqueles altos e baixos, o Atlético Goianiense se encontrou no jogo e conseguiu um empate no segundo tempo, com o gol do Renato Kaiser nas costas do Calegari. Jogador baixo. Foi difícil para a equipe Tricolor aguentar esse empate. Tinha chance de matar o jogo, como teve no primeiro tempo com o Marcos Paulo, que perdeu um gol claro. No segundo tempo teve chances com o Evanilson. Então a equipe do Fluminense ficou com um gostinho que poderia ter mais e poderia ter ganhado do Atlético Goianiense mesmo com um jogador a menos.
Romulo, a gente falando agora sobre a partida, eu queria dar meus parabéns também pro Mancini, né? Porque, como você disse, o gol do Renato Kaiser saiu nas costas do Calegari. E se você pega o início do jogo, o Atlético Goianiense não estava jogando assim. O Mancini mudou o estilo de jogo do Atlético Goianiense depois que o Gustavo Ferrares cabeceou em cima do próprio Calegari, né? E a bola acabou saindo pelo lado direito, né? Para fora. Mas foi um bom lance. E aí o Mancini falou com os jogadores e começou a explorar esse lado de cruzamento em cima do Calegari, que é um jogador baixo, né? Então, foi muito bem. E a gente conversava aqui em off, né, Romulo? Que eu fico com medo, cara, da saída do Evanilson pro Crystal Palace. Porque a reserva dele é o Fred, né? Como você já disse, o Fred é o Fred. Dispensa comentários, mas não apresentou ainda o futebol que sabe jogar, ainda mais também tem que dar um desconto, um jogador de mais idade, né? Mas sabe muito, joga muita bola. E o Evanilson tá voando, e eu fico muito preocupado, Romulo.
Cara, perder o Evanilson vai ser muito ruim pro Fluminense. É uma proposta do Crystal Palace da Inglaterra, só que tem aquela cláusula que o Crystal Palace compra, mas empresta o jogador para a equipe do Fluminense para pelo menos terminar o Brasileiro, né, que termina em fevereiro de 2021. Vale ressaltar que muitos pensam que o Evanilson é do Fluminense, mas não, não é do Fluminense. Ele foi formado na base do Fluminense, só que não renovou o contrato ano passado. Teve algumas discordâncias entre a diretoria e a equipe do Tricolor. Então, o Evanilson não é mais jogador do Fluminense, o jogador é do Tombense, que tem o comando do mesmo empresário, do Eduardo Duran. O Eduardo Duran é como se fosse um time que bota seus jogadores lá e volta a emprestar para outro. O Tombense que chegou na final do Mineiro esse ano. Tem até o Ibson, capitão, conhecido da torcida carioca, mais conhecido da torcida rubro-negra. O Evanilson é da Tombense, tem um contrato do Tombense, é emprestado para o Fluminense. Então o Fluminense tem 30% do jogador. Espero que não perca, até porque é um jogador muito importante. É um vice-artilheiro na temporada, só perde para o Nenê. Então não pode perder esse jogador, até porque não tem reposição, só tem o Fred. E você jogar todos os jogos com o Fred não vai dar não, cara. É estilo diferente, o Evanilson se movimenta muito mais. Os dois são centroavante, mas o Evanilson é jogador de movimentação. O Fred não. O Fred é jogador de pivô, jogador alto, jogador forte, que fica na área. Completamente diferente.
Pois é, Romulo. E o próximo confronto do Fluminense é contra o São Paulo do Diniz, né? E o Fluminense ainda tem, né? A gente percebeu nesse último jogo... coisas do Diniz, né? Aquele toque de bola, aquela saída tocando, que eu particularmente não gosto muito. Até gosto, mas depende do momento do jogo. Acho que não tem que fazer sempre. E eu acho que o Fluminense pode sair com a vitória do Morumbi. Romulo, o que você acha?
Eu também acho, cara. Também acho. Eu acho que a equipe do São Paulo jogou bem contra o Atlético Mineiro na noite desta quinta-feira, desta última quinta-feira. A gente grava esse episódio na sexta, né? Então é por isso que eu falo nessa última quinta-feira. O Fluminense pode vencer, até porque o São Paulo, em alguns jogos, apresentou um mau futebol, mesmo no Morumbi. Só que tem que tomar cuidado com o Luciano, que é um dos principais jogadores no ataque do São Paulo. Até marcou um gol contra o Atlético Mineiro ontem, só que teve aquela polêmica do VAR, impedimento. Se foi ou não foi, mesmo com o VAR, ele anulou o gol. Aí as pessoas, mesmo com o VAR, acham que foi gol, enfim. O Fluminense tem que acertar esse lado defensivo que teve contra o Atlético Goianiense. Mas sim, pode vencer, pode conseguir 3 pontos. Não consigo, ao contrário do Flamengo, que eu apostei um resultado, eu não consigo apostar um resultado contra o Fluminense, porque eu acho que é muito imprevisível a equipe tricolor. Mas dá para ganhar esses 3 pontos, sim.
Pois é, Romulo, eu concordo com você. Então a gente agora vai falar do gigante da colina, Vasco da Gama.
Carlos, a equipe do Vasco, mesmo com 8 desfalques, conseguiu arrancar um empate do Santos lá na Vila Belmiro, 2-2. Atuação positiva demais, eu tô harmonizado. Quem gosta de futebol gosta de ver a equipe do Vasco dessa maneira, porque se for contrastar o Vasco do início do ano com o Abel Braga, é completamente diferente do Vasco do Ramon Menezes. Mesmo clube, tem algumas adições, como é a chegada do Igor Catatal, atacante que foi eleito o melhor jogador do Vasco no jogo contra o Santos, e até o melhor jogador do jogo. E mesmo com algumas só alterações, mostra um futebol completamente diferente. Um futebol consegue ser reativo, uma fase tremenda do Felipe Bastos, artilheiro do Vasco no campeonato com 4 gols, marcou contra o Santos o primeiro. O segundo foi do Cano, de pênalti. E mais uma fase tremenda do Benítez, né? O Benítez está voando, o argentino, homem de bola parada. Os 2 gols saíram dos pés dele em 2 escanteios. O primeiro foi um escanteio cobrado pelo Benítez, a cabeçada do Igor Catatal, com uma assistência e um gol do Felipe Bastos, que demorou um pouquinho por causa do VAR. Aí o VAR tinha que ver ali o impedimento e tudo mais. E o segundo gol veio dos pés do Benítez também, que foi um escanteio, bola para a área, cruzamento, pênalti para o Vasco. Demorou um pouquinho por causa do VAR. Gol do Cano, de pênalti. Muito bom, muito positivo para a equipe do Vasco. Gostaria de você analisar esse empate aí e também esperar do Vasco para o próximo campeonato, para conseguir o campeonato.
Então, Romulo, só gostaria de falar que eu e toda a minha família estamos ramonizados, né? O ramonismo entrou na nossa família para nunca mais sair. É, gosto muito do Ramon, cara. O que ele fez com esse time do Vasco é algo muito diferente. Porque a gente cobriu aqui, a gente aqui da Audiotiba, a gente cobriu jogos do Vasco do Maracanã com Abel. E parece que, mesmo sendo a mesma base de time, parece que era um time muito longe ao mesmo tempo, sabe? E é impressionante com o tempo de trabalho que o Ramon fez com esse time do Vasco. A gente sabe que pode sair as peças e o Vasco vai continuar jogando bem. Quarta-feira, jogou com 8 desfalques, o time inteiro com desfalques. E contou com o Igor Catatau, que a gente cobriu também alguns jogos dele no Campeonato Carioca, que jogava muito no Carioca e que jogou muito na quarta-feira, e pra mim tem que ser titular. Porque é um jogador que vestiu a camisa do Vasco na estreia contra o Santos na Vila e joga muito, ele tem que ser titular, infelizmente. Deixa ele com o Thales Magno, ele de um lado, ele do outro, bota no lugar do Thales Magno, não sei, mas ele tem que jogar. Essa é a minha opinião. E, cara, eu vejo coisas grandes pra esse time do Vasco. Eu acho que ele vai brigar pra ser campeão, o Romulo.
Acho que brigar pela Libertadores, talvez, pra ser campeão, não sei, Carlos. Espero que sim, é muito bom ver um time carioca, que mora no Rio de Janeiro, né? É muito bom ver um time carioca sendo campeão, ano passado foi o Flamengo. A gente espera que os times cariocas possam elevar o seu nível. A equipe do Vasco jogou com muitos desfalques e continua com muitos desfalques agora contra o jogo do Atlético Paranaense pela 8ª rodada. Jogo em São Januário, domingo às 6 da noite. O Vasco, sem o Ricardo Graça, sem Vinícius, sem o Werley, sem Breno. Mas também tem algumas recomposições. O Thales, por exemplo, cumpriu suspensão e pode voltar a ser titular. Mas aí você pensa, como é que você vai bancar o Igor Catatau? Ou vai inverter a ponta? O Catatau vai jogar pela direita? Nesse jogo contra o Santos, quem jogou pela direita foi o Benítez e também o Juninho. O Juninho é mais um desfalque. Sentiu o músculo posterior na coxa direita, não joga. O Henrique também é mais um desfalque, está suspenso. Então a equipe do Vasco vai ser bem mexida para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Bruno Gomes, por exemplo, pode voltar, ele está recuperado de Covid. O Leandro Castan também pode voltar, ele foi poupado contra o Atlético Paranaense, deve voltar, o capitão deve voltar. A gente pode enxergar um Vasco bem mexido em compensação contra o Santos, contra o Santos. A gente avalia o Leandro Castan, já que está sem o Ricardo Graça, o Marcelo Alves pode jogar de novo. O Marcelo Alves também veio do Madureira junto com o Igor Catatau. Vale ressaltar que o zagueiro estreou contra o Santos, falhou no primeiro gol, uma cabeçada do Lucas Veríssimo. O Marcelo Alves não marcou bem, deixou o zagueiro do Santos livre para cabecear, mas em contrapartida foi um jogador que se mostrou uma boa saída de bola. Foi legal ter o Vasco mostrando um zagueiro que conseguiu puxar vários contra-ataques. Então a equipe do Vasco tem essas voltas, Leandro Castan, Thales, Bruno Gomes, e tem que encaixar essas surpresas, essas raras surpresas, como o Igor Catatau, Marcelo Alves, também acho o Neto Borges, que vai entrar no lugar do Henrique, provavelmente. Então o Vasco busca mais uma vitória. Você espera uma vitória contra o Atlético Paranaense?
Romulo, eu espero uma vitória. Espero uma vitória, que o time do Atlético não está apresentando bom futebol, né? Acho que não vem apresentando bom futebol desde que o Thiago Muniz saiu, né? E o Vasco vai jogar em casa, jogar em São Januário, mesmo sem o apoio da torcida, é caldeirão. E o Vasco tem tudo para ganhar. Eu colocaria o Catatau de titular, que é um moleque que jogou muito bem. E, cara, você quer um palpite? Eu tô percebendo que você quer um palpite. Eu vou de 1x0 pro Vasco.
Gol do Cano, né? Certeza que é gol do Cano.
Gol do Cano, com certeza.
A gente não sabe fazer gol, né? Aí, falando sobre atacante, o que fala do Ribamar, né, Carlos? O Ribamar teve a chance nos pés dele, vou me consagrar. Aquela música na cabeça já vem, hoje tem gol do Ribamar, mas não teve. Não teve, no último lance do jogo, o Ribamar teve a chance de dá o Vasco a vitória. Mas aconteceu o que, Carlos? Eita, pisou na bola, né?
É, Romulo, é muito legal, né? Hoje tem gol do Ribamar. Fez aquele gol no ano passado, no empate com o 4x4 contra o Flamengo, que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. É, aí, música, hoje tem gol do Ribamar, não sei o quê. Saíram até fake news falando que o Barcelona queria contratar o Ribamar também. Eu não sei se você viu no Twitter, as pessoas começaram a conversar sobre isso, a retweetar. E, cara, a verdade é que, na minha opinião, o Vasco precisa de um centroavante reserva urgente, tipo assim, pra ontem. É, o Ribamar, ele não pode perder um gol daquele, num contra-ataque, sozinho, tropeçar na bola. Não tem como. Ele, o Vasco correu atrás da vitória e no último lance do jogo, o cara ter o lance e ele escorregar, mas não só por esse lance. Nos outros jogos que ele participou, eu não gostei da atuação. Tudo bem que ele fez alguns gols, mas eu não gosto muito das atuações dele com a camisa do Vasco. Eu não sei você, Romulo.
Não, o Ribamar tem marcado alguns gols. Eu acho que já virou um folclore a situação do Ribamar, que é revelado pelo Botafogo, né? Vale ressaltar. E aí já virou folclore, virou música, virou carisma, virou aquela graça. Alguns jogadores que a gente acha legal de entrar, mas não quando é seu time, né? Então é complicado. O Vasco precisa de um centroavante, reserva, concordo. Tinha aquela expectativa do Thiago Reis, né? Não sei se você lembra dele, mas a torcida do Vasco depois acabou um pouquinho da paciência com o garoto. Então precisa contratar. Bom, Vasco, Fluminense e Botafogo empataram nesta rodada. O único que venceu foi o Flamengo. A gente vai chegando no final do pontapé. Nós já temos cerca de 30 minutos de programa, de podcast. Nessa oitava rodada, Botafogo precisa vencer o Corinthians. Já tá, inicia a rodada em 17º, como eu falei mais cedo. Vasco, Fluminense e Flamengo estão em 4º, 5º e 6º, respectivamente. Vasco joga em casa, em São Januário, no domingo. O Flamengo joga em casa, no Maracanã, no sábado, contra o Fortaleza. O Fluminense joga fora, contra o São Paulo. Para encerrar esse programa, você vê com bons olhos essa rodada para os clubes cariocas,
cara? Cara, vejo. Eu acho que eu acho que o melhor dessa rodada que pegou, tipo assim, que tem mais chance de vitória, tipo assim, que você olha e fala, caraca, vitória. Eu acho que é o Flamengo. O Flamengo pegar o Fortaleza no Maracanã. E o Flamengo embalado, vindo de uma goleada, jogando muito. E pegar o Fortaleza, eu acho que é o único jogo que você pode olhar assim com certeza e falar, vai dar Flamengo. Os outros jogos, que é São Paulo e Fluminense no Morumbi, Vasco e Atlético em São Januário, eu acho que dá pra ganhar. São jogos que o time do Fluminense tá jogando melhor que o time do São Paulo, porque o time do São Paulo tá jogando muito mal, mas fiquem abertos mesmo assim. E o time do Vasco pode ganhar do Atlético, que é a mesma coisa. O time do Atlético tá jogando muito mal e o time do Vasco tá jogando muito. E eu acho que o que tem a maior pedreira dos cariocas é o Botafogo. Pelo retrospecto, né? Que não ganha lá na Arena Neoquímica. E o time do Corinthians é chato jogando lá. Então acho que quem tem o papel mais difícil aí é o Botafogo. Por isso que eu vou de empate, Corinthians e Botafogo, cara. É assim, mas eu queria muito a vitória do Botafogo. Mas eu vou de empate e o resto é tudo vitória pros cariocas.
Carlos, eu concordo. Flamengo vencendo o Fortaleza agora pela oitava rodada vai chegar a sua terceira vitória consecutiva e pode ampliar essa fase positiva, porque se vencer, chega aos 14 pontos. E se fosse só o jogo do Flamengo agora, por exemplo, Flamengo vence o Fortaleza e o Fluminense vence o São Paulo. O Flamengo vai lá e passa o São Paulo. O Fluminense e o Flamengo chegam a 14 pontos, chegam na segunda colocação. Acho muito legal. Então o Flamengo acho amplo favorito. Como eu falei quando a gente estava falando do Flamengo, entra com o Pedro e com o Gabigol, Domi. Vai, arrisca. Bota os dois atacantes. Vamos fazer gol, vamos ser bonito. Vamos voltar ao ano do Flamengo de 2019. Pro jogo do Fluminense, Fluminense e São Paulo. São Paulo já teve alguns maus momentos no Morumbi. O Fluminense já mostrou que consegue ser uma equipe organizada. Então tem a chance de vencer do São Paulo, sim. Então consegue esses 3 pontos. Só toma cuidado um pouco com a zaga, com a defesa. Acertar essa zona defensiva, consegue manter e conseguir um resultado positivo, sim. com relação ao Vasco, eu acho que do mesmo jeito que o Flamengo é favorito contra a equipe do Fortaleza, o Vasco também é favorito contra a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é o mesmo do ano passado. Já demitiu o Dorival Júnior. Conseguiu vender algumas joias, mas não conseguiu repor. Então o Vasco é amplo favorito até pela fase. Uma boa fase do meio campista Andrei. Uma boa fase do Benítez. O Cano, que se você der uma bola para ele, ele vai lá e faz. É um dos principais atacantes da atual temporada. Então, na minha opinião, o Vasco é amplo favorito. Em relação ao Botafogo, eu concordo com você. Eu acho que a maior pedreira, enfrentar o Corinthians em São Paulo, é sempre difícil. O Corinthians também não vem de um bom momento. O Corinthians é um nono no campeonato com 8 pontos. Só tem um ponto a mais que o Botafogo. Mas você vê que está muito enrolado. Muito enrolado. Embolado esse meio de tabela do Campeonato Brasileiro no começo. O Corinthians é um nono com 8 pontos. O Botafogo com 7 pontos é o 17º. Então você vê a diferença. Mas eu acho que é a maior pedreira. E o Botafogo tem que contar com as estrelas de Calu, que se mostrou um jogador que, mesmo que não vem jogando desde novembro do ano passado, mostrou um jogador com boa velocidade, com boa movimentação. Eu acho que é a ideia que a torcida do Botafogo quer do Calu. E também contar com uma retomada do Nazário, do Pedro Raul, manter a boa fase do Matheus Babi. Vamos ver com quem o Autori vai optar para jogar contra o Corinthians. Também vamos esperar mais um pouco do Honda, né? Bom, a gente vai marcando aqui no relógio. Gostaria da sua despedida final, Carlos.
Olha, Rômulo, eu gostaria de agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui. E dizer que eu vou falar, que eu vou cravar aqui que o Calu vai marcar o primeiro gol com a camisa do Botafogo contra o Corinthians. Tá? Você me convenceu. Você falou tão bonito que agora eu acho que o Botafogo vai ganhar. E gostaria que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, @audioativo.eco, lá no Instagram. Lá você vai saber de tudo, porque Audioativo também não é só esporte, também é entretenimento, cultura pop. Você pode seguir lá e ver que a gente tem outros. Digamos, a gente tem programas de vôlei às quartas-feiras, que é o Tie Break, aqui na programação da Audioativo. Então tem para todos os gostos lá. Muito obrigado e até a próxima, gente.
Com essas últimas palavras do Carlos, a gente vai chegando ao fim. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Web Audioativo. É mais uma honra e mais uma felicidade estar aqui com vocês para mais um pontapé. Bom, marcou aqui 37 minutos já. Desejo sorte aos clubes cariocas. Segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco, como o Carlos falou. Não é só de futebol que a gente vive, entretenimento tem bastante coisa. Segue a gente lá, escuta o nosso podcast no site. Se você quiser relembrar alguma coisa, tem tudo lá no nosso site, audioativo.com, e também aqui no Spotify. Quero agradecer ao professor Gabriel Colares pela oportunidade e até a próxima, pessoal. Abraços!